Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do Ministério Público e o cenário político do país, com o professor Rogério Bastos Arantes, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Rogério Bastos Arantes é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Dedica-se ao estudo das instituições políticas, com ênfase nos temas constitucionalismo e democracia, direito e justiça e sistema político brasileiro. Boa tarde, professor Rogério. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. É um prazer estar com você e com seus ouvintes.
Professor, inicialmente vamos falar do Ministério Público. A sua autonomia, que abria caminho para o combate à corrupção, tem provocado muitas distorções.
A gente precisa, na verdade, entender melhor de onde vem essa autonomia do Ministério Público, né? Ela tem raízes históricas bem longínquas, na verdade. Ela não é de hoje. Alguns afirmam que ela teria começado com a Constituição de 1988, mas até mesmo essa versão carece de uma revisão, na verdade. Porque o Ministério Público, ele veio se fortalecendo desde a época do regime militar. Ele veio num processo crescente de afirmação institucional, de busca dessa independência, de busca dessa autonomia. E eu diria que o primeiro sopro nessa direção veio daquela época, porque os militares também acalentavam a ideia de ter uma instituição autônoma e independente com capacidade de fiscalização da política e de controle da política, de tal modo que, antes mesmo da Constituição de 88, medidas legais adotadas pelo regime fortaleceram significativamente o Ministério Público, a tal ponto que, quando ele chegou à Constituinte de 87 e 88, ele já chegou em condições muito favoráveis para conquistar aquilo que lhe faltava, que era a desvinculação em relação ao Poder Executivo e a conquista dessa autonomia e dessa independência que nós verificamos hoje no Brasil.
Essas contradições que ele apresenta nos dias de hoje, ela tem uma trajetória histórica?
Ela tem uma trajetória histórica no sentido de que, na democracia, de um modo geral, e na política democrática em especial, é muito difícil, de fato, você encontrar instituições tão independentes e tão autônomas como é o nosso Ministério Público, mas que fazem política todos os dias, como ele tem feito. E vem daí, então, a origem, eu diria, de natureza institucional, que reside no modelo que nós construímos ao longo desses anos todos, e que, de certo modo, suscita, né, essa série de controvérsias sobre se ele está exercendo um papel que, de fato, lhe compete e que ajuda no processo de democratização do país, ou se, por vezes, as suas ações, porque são tomadas a partir desse elevado grau de independência e de autonomia, acabam transbordando, né, por assim dizer, aquilo que seria o ideal ou adequado do ponto de vista de uma instituição que é do campo da justiça, mas que acaba fazendo política todos os dias.
Como corrigir essa situação dentro do sistema democrático?
Olha, é muito difícil corrigir essa situação, eu diria, porque em comparação com outros países, não é? Quando a gente examina os ministérios públicos de outros países, o que em geral a gente vê? Onde o Ministério Público tem uma grande discricionariedade de ação, ou seja, ele pode escolher o que ele quer fazer, ele pode traçar objetivos para suas ações cotidianas, ele, em geral, ele é responsabilizado e é responsabilizado politicamente pelas escolhas que faz. Veja o caso americano, por exemplo, o ouvinte que assiste a séries de TV criminais, né? Ali vai me entender a figura do promotor, sempre muito atuante, muito ativo na persecução penal, né, do crime, mas invariavelmente isso vem combinado com formas de responsabilização do que ele faz, às vezes até eleitoral. Lá, em muitos estados, e mesmo no plano federal, o procurador, ele é eleito, né? Então ele se submete ao escrutínio popular por meio das eleições, ou o candidato eleito ao cargo executivo tem que prestar contas do que os seus procuradores fazem. Então, esse é um modelo. O outro modelo mais comum, na verdade, é um modelo em que você atribui independência e autonomia ao Ministério Público. Ele não está sujeito, portanto, a esse tipo de responsabilização política.
Que é o caso do brasileiro.
Não, não é o caso do brasileiro. Eu estou me referindo à experiência europeia, principalmente, em que você tem ministérios públicos que não são responsabilizados politicamente, mas eles não têm, ao mesmo tempo, esse amplo leque de atribuições. A sua área de atuação é muito mais restrita. Nos dois casos, você tem alguma forma de equilibrar a situação. No caso do brasileiro, nosso modelo é singular, porque nós combinamos a independência e autonomia, sem responsabilização externa ou política ou de qualquer natureza. É uma instituição completamente sem controle externo, seja por parte do eleitor, seja por parte de outras instituições, com um amplo leque de atribuições e de discricionalidade de ação para escolher o que faz, mas também para escolher não fazer, muitas vezes. Então, essas contradições que nós vemos atualmente, não é, no funcionamento da justiça brasileira, processos que vão mais rápido, processos que vão mais devagar, é porque o modelo permite as duas situações, que no fundo são duas distorções. De um lado, um ativismo, de outro lado, omissão. E o modelo é favorável, o modelo permite isso.
Nós podemos dizer que então, nós temos vários ministérios públicos no país.
Temos vários, do ponto de vista constitucional, nós temos pelo menos dois grandes ramos, que são os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público Federal, mas eu creio que você está, na verdade, afirmando que mesmo entre eles, a conduta, né, acaba gerando diferentes modos de atuação e
é verdade,
de dinâmica
institucional. E nós temos provas aqui que aconteceram atualmente demonstrando isso, né?
É, nós tivemos e seguiremos tendo, porque, como eu disse, o modelo ele permite tanto uma ação agressiva por parte de alguns, né, que traçam objetivos e perseguem esses objetivos com muita dedicação, com muita ênfase, mas temos também aqueles que encontram uma acomodação que lhes convém e por vezes até estão sujeitos à influência política, sobretudo nos estados em que a distância entre o executivo e os demais poderes não é tão grande assim, as influências são recíprocas e por vezes processos andam mais rapidamente ou mais lentamente em função desse estado de coisas.
Professor, vamos ouvir uma música da sua escolha? Clube da Esquina, quem representa essa música para o senhor?
Ah, é um clássico da música popular brasileira, sempre ouço quando posso, e se hoje é uma oportunidade de fazê-lo, queria partilhar isso com seus ouvintes.
está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Rogério Bastos Arantes, do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, e a gente sabe que esse comportamento do Ministério Público atualmente tem influenciado o cenário político do país. Nós estamos num período pré-eleitoral, vamos escolher o próximo presidente da República em outubro deste ano. Como o senhor vê a atuação do Ministério Público nesta perspectiva?
A situação atual da crise da democracia pela qual a gente está passando, ela está evidentemente muito ligada às chamadas operações de combate à corrupção que nós viemos fazendo no Brasil desde antes da Lava Jato. A Lava Jato é um caso extraordinário pela extensão, pela profundidade e pelos impactos que ela produziu. Mas é importante lembrar que nós viemos num processo de acúmulo e até mesmo de aprendizado institucional, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal e de outros órgãos de fiscalização e controle que nós temos no Brasil e que nós desenvolvemos assim de uma maneira extraordinária, né? São vários órgãos, são várias equipes cotidianamente dedicadas ao combate à corrupção e, portanto, isso veio ao longo de vários anos. Numa sucessão de operações, as primeiras cometiam muitos erros, as seguintes tentavam corrigir esses erros de modo a chegar no que eles sempre almejaram, que seria o núcleo do poder político responsável pelos grandes esquemas de combate à corrupção. Desse ponto de vista, nós podemos dizer, sobretudo no caso da Operação Lava Jato, eu tenho defendido a ideia de que ela foi e tem sido uma operação tecnicamente política. E por tecnicamente política, eu não digo que esteja sendo partidária ou seletiva, embora alguns resultados pareçam indicar nessa direção, mas eu não diria que a intenção seja partidária ou seletiva. Mas por tecnicamente política, eu me refiro ao fato de que ela é uma operação que... O que é a política? A política é uma ação com relação a fins. Você escolhe os meios em função dos fins. E a ação política se legitima pelos resultados que alcança. A Operação Lava Jato estabeleceu um objetivo. Colocou no centro do PowerPoint uma figura que ela elegeu como alvo central para ser alcançado.
Que é o ex-presidente Lula.
Exatamente. Esse é um problema, não só teórico, acadêmico, mas de construção da democracia, porque a justiça, por sua vez, ela se legitima pelos meios e não pelos fins. Uma decisão judicial é considerada justa se ela for alcançada por meio de métodos certos, de métodos que assegurem os direitos e as garantias individuais de liberdade, do devido processo legal, etc. Até o limite de que, de certo modo, importa menos o conteúdo da decisão e mais a forma como se chegou até ela. Me parece que a Operação Lava Jato ela inverte essa equação e se torna tecnicamente uma ação política. E no dia a dia da atuação dos procuradores, dos investigadores, isso fica evidente, no sentido de eles têm até uma grande liberdade de dizer publicamente o que, que eles querem alcançar. Ora, isso do ponto de vista da construção da democracia e do Estado de Direito é algo que nos preocupa. Porque, por vezes, quando você coloca os fins na frente dos meios, suscita essa série de controvérsias. Ou seja, o direito de defesa, o devido processo legal, o respeito às normas constitucionais e tudo mais, está sendo, de fato, observado? É uma das perguntas que têm sido feitas, né? E a gente precisa fazer um balanço muito cuidadoso dessa experiência, que se, do ponto de vista do combate à corrupção, é uma experiência de sucesso, do ponto de vista da construção institucional e do Estado de Direito, ela vai deixar muitos rastros e vai deixar muitas dúvidas que precisarão ser revistas em breve, eu diria.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Rogério Arantes para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje quero sugerir a leitura de um livro. Falo de O Mundo Segundo Star Wars. Segundo Star Wars, é um dos últimos livros do professor Cass Sunstein. Cass Sunstein é um dos grandes nomes do direito constitucional do direito administrativo nos Estados Unidos e no mundo hoje. Cass tem dezenas de livros publicados e suas teses têm influenciado o direito público mundo afora. Atualmente, Ele é diretor do Programa de Economia Comportamental e Políticas Públicas da Escola de Direito de Harvard. Mas o ouvinte não se assuste. O Mundo Segundo Star Wars é um livro que fala sobre Star Wars. Isso mesmo, fala sobre a grande série de filmes iniciados lá na década de 70, dirigida inicialmente por George Lucas, cujo episódio mais recente foi lançado no final do ano passado, em 2017, sob o título Os Últimos Jedi. É que Cass é um fã de Star Wars e vê na série a possibilidade de compreender o mundo da política e do direito público. Cass identifica o Imperador Palpatine com o ex-presidente norte-americano Richard Nixon e a dupla Vader-Palpatine com Hitler e muitos outros ditadores que perambularam pela história da humanidade. Cass encontra em Star Wars os fundamentos do conceito político e jurídico de república, dos direitos fundamentais, do direito à rebelião e à resistência contra impérios que massacram e retiram a liberdade do povo, e discute vários outros temas do direito constitucional e da política contemporânea, tais como a liberdade de escolha, a igualdade de gêneros e o ativismo judicial. O Mundo Segundo Star Wars, traduzido em português pela editora Record, é um livro delicioso e que vale muito a pena para todos aqueles que, como eu, adoram a série Star Wars e curtem refletir e debater as questões da política e do direito. Essa dica, Joel e ouvintes, e que a força esteja com você.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Rogério Bastos Arantes, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Professor, no bloco anterior, o senhor falava dos aspectos políticos que envolvem a Operação Lava Jato. E a gente deve lembrar que a primeira instância, né, o juiz Sérgio Moro atua na primeira instância. É possível corrigir esses aspectos políticos da operação?
A experiência da Operação Lava Jato também é singular, porque nas operações anteriores, por vezes, as ações em primeira instância eram corrigidas pelos tribunais e corrigidas pelos tribunais superiores. A Lava Jato, desde que começou, especialmente no ramo de Curitiba, não houve nenhuma correção significativa de rumo que tenha sido praticada, seja pelo Tribunal Regional Federal daquela região, seja pelo STJ ou pelo STF, quando eles foram acionados. O próprio STF, que em geral é o guardião dessas regras e que promove essas correções, sempre promoveu essas correções, parece ter se perfilado, enfim, a esse estilo de aplicação, essa nova forma de aplicação do direito penal que parte de Curitiba. O ramo da Lava Jato do Rio tem sofrido mais correções, mas aí eu diria talvez por razões muito mais idiossincráticas ou personalistas de certos ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm concedido habeas corpus, que têm liberado presos, do ramo carioca da Operação Lava Jato. Tirando isso, o que você vê é uma novidade importante, que é todo o poder judiciário, de certo modo, perfilado e concordando com essa forma de atuação. A única vez que o Supremo corrigiu decisões do juiz Sérgio Moro foi preservar sua própria competência e não exatamente para atender às demandas dos réus ou dos acusados. Então, nós temos aí um dado importante para entender por que o sucesso, o êxito alcançado, né, de conseguir condenar e prender lideranças políticas, de um lado, mas, por outro, como temos dito, muitas dúvidas e preocupações em relação a essa nova forma de aplicação do direito penal que essa operação tem representado.
Muito bem, eu percebo que o senhor é otimista em relação ao Supremo Tribunal Federal e à segunda instância. De que maneira a sociedade pode reagir a essas atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Poder Judiciário?
Olha, o desafio, e na verdade a minha resposta recupera uma pergunta anterior sua, né? O que é possível fazer nesse cenário? A experiência internacional e a chamada Operação Mãos Limpas na Itália é sempre o exemplo citado, recomenda o quê? Ou nos ensina o quê? Que operações de combate à corrupção lideradas pelas instituições de justiça sobre o campo da política podem levar, inclusive, à derrocada do sistema político. Pode levar à derrocada dos partidos tradicionais, pode, inclusive, comprometer o próprio funcionamento da democracia.
Então ela está sendo ameaçada, Tommy.
Não tenho dúvida de que, desde a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, que nós abalamos o pilar da democracia brasileira do ponto de vista político, porque nós mexemos na regra fundamental da democracia, que é a aceitação do resultado da competição política por parte dos contendores. Na medida em que aquele resultado não foi aceito, se estabeleceu, né, se deu início a um processo de crise e terminou com a deposição da ex-presidente, eu tenho para mim que não estamos mais no mesmo equilíbrio democrático que vínhamos praticando até então. Mas, voltando à questão, então a justiça pode desempenhar esse papel, mas ela é incapaz de reconstruir o sistema político. Então, se você me pergunta o que a sociedade pode fazer nesse contexto, o que a sociedade tem que perceber é que pela política que nós vamos sair dessa crise e não pela justiça. Isso implica, então, voltar a valorizar a vida partidária, os partidos políticos, as eleições. Nós estamos às vésperas aí de uma eleição fundamental, muito importante para o país. E a via eleitoral da participação política, da competição entre os partidos e das boas escolhas para a renovação do Congresso Nacional, da Presidência da República e de todos os cargos, né, eletivos nos estados, é que podem nos retirar, né, podem dar início a um processo de reconstrução do sistema político, que é o grande desafio da democracia brasileira.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Genebra, na Suíça, abriga até sábado a Assembleia Mundial da Saúde. Na abertura do encontro, nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu mais compromisso político para que a cobertura universal de saúde se torne uma realidade.
And Brazil has already submitted a list of 10 commitments it's making on UHC.
Tedros Ghebreyesus disse que o Brasil já apresentou uma lista de 10 compromissos em prol da cobertura universal de saúde. O Japão é outro país que está na liderança, investindo quase 3 bilhões de dólares no tema. O diretor-geral da OMS se mostrou otimista, mencionando também o incrível compromisso político para o combate de doenças. Pela primeira vez, a Assembleia Geral da ONU terá encontros de alto nível sobre duas questões de saúde, doenças crônicas e tuberculose. Na Assembleia Mundial da Saúde, ele explicou que outra chave para o sucesso da cobertura universal são parcerias.
There is no commodity in the world more precious than health.
O diretor-geral da agência declarou não existir no mundo nenhuma commodity mais preciosa do que a saúde. E sendo uma instituição encarregada de defender a saúde de 7 bilhões de pessoas, é natural que a OMS deva respeitar os mais altos padrões. Em relação ao surto de ebola na República Democrática do Congo, Tedros Ghebreyesus afirmou que a situação é séria, especialmente devido aos casos numa zona urbana, mas garantiu que o preparo para combater o vírus é muito melhor do que em 2014, quando o ebola atingiu vários países africanos. Tedros Ghebreyesus afirma que manter o mundo saudável e seguro está no DNA da Organização Mundial da Saúde. Segundo ele, a erradicação da varíola é um exemplo do que a agência consegue fazer com o apoio de parceiros, porque a OMS é uma organização que pode mudar o rumo da história. Da ONU News, em Nova York, lê da letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Rogério Bastos Arantes, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Para finalizar a nossa entrevista, de que maneira nós podemos produzir uma reação? O senhor disse que é através da política, mas há um cenário de completa desmoralização das instituições, do executivo, principalmente do legislativo. De que maneira produzir uma mudança neste ambiente?
Esse efeito é um efeito, em geral, que acontece em situações em que você tem um grande combate à corrupção, que em geral envolve um discurso muito moralista acerca da política e produz esse efeito colateral indesejável, que é gerar na população ainda maior descrença, desconfiança em relação à classe política. Isso é muito ruim, né? Não deveria ser assim. Então, o que dá para dizer, quando eu digo a reação tem que vir da política e pela política, é no sentido, então, de que a sociedade precisa reconhecer de que a democracia é um regime que depende, fundamentalmente, de bons representantes, bons partidos, com capacidade de tomada de decisão, que nós também perdemos, né, com essa crise, e o país se encontra, de certo modo, acéfalo, né, do ponto de vista da condução política, seja por parte do Executivo, seja por parte do Congresso. Se a gente obtiver o êxito com essas eleições de dar o primeiro passo no sentido da retomada e da valorização da política democrática, quiçá o Congresso Nacional possa dar início a uma revisão legislativa dos problemas que nós vimos acontecer também ao longo desse processo de combate à corrupção desencadeado especialmente pela Lava Jato. Veja, a Justiça já foi solicitada a fazer isso, né? O Supremo Tribunal Federal, nos últimos meses, vem sendo submetido a questões centrais do ponto de vista de como deve ser a delação premiada, se deve haver prisões preventivas na escala em que a gente está praticando ou não. Só a título de exemplo, nós já prendemos mais de 25 mil pessoas preventivamente com essas operações. A discussão sobre a execução da pena após condenação em segunda instância. Essas questões já foram suscitadas para a nossa Suprema Corte, que é quem, em tese, poderia equacionar e aperfeiçoar esses mecanismos, e ela foi incapaz de dar decisões consistentes sobre esses temas. Me parece, inclusive, que isso não é tarefa dela, é tarefa do Congresso Nacional equilibrar pesos e medidas nessa seara de aplicação do direito penal e resolver essas questões. Mas, para isso, nós vamos realmente precisar passar por uma nova eleição, recuperar o prestígio do Poder Legislativo e permitir que ele faça esses ajustes.
Uma Constituição exclusiva poderia ser o início desse novo Brasil?
Poderia, mas há um risco muito grande, não é, em você abrir um processo constituinte para substituir uma Constituição, porque você abre com a intenção de corrigir um ou outro aspecto e, de repente, se abre a oportunidade para que todos os demais sejam revistos. Então, em geral, os atores políticos temem muito essa solução. A Constituição brasileira é relativamente fácil de mudar, de emendar. Nós já fizemos isso mais de 100 vezes ao longo dos 30 anos de vigência dela. E talvez aproveitar essa facilidade do emendamento seja o caminho mais cauteloso do que tentar trocar uma por outra nova.
Agradeço a participação do professor Rogério Bastos Arantes, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.